Boa noite aos colegas que fazem o curso Terapia por Imagens, a parte 2. O nosso trabalho de hoje tem como tema o olhar. É isso que trabalharemos. E vamos conversar imagens, já previamente selecionadas para vocês, com um livro do Luiz Santos Carvalho. Esse livro chama-se Apaixonando-se pela Fotografia. É essa obra que nós vamos trabalhar agora, Apaixonando-se pela Fotografia. Um livro breve, publicado agora em 2017, muito bonito, muito inspirado esse livro, e tem lições muito importantes aqui para nós. Bem, já de início, vamos a algumas considerações importantes sobre as imagens. Eu tenho conversado com vários de vocês. Esse é um curso que tem 20 alunos, é um curso grande. Então, encontro pelo país alguns de vocês, tenho a oportunidade de conversar e observo as dúvidas, os problemas, as dificuldades que estão tendo no curso. E à medida que isso a gente vai conversando, isso vai aparecendo. O curso, claro, eu vou abrindo espaço dentro do curso para isso. A aula de hoje, por exemplo, não era uma aula que estava originalmente no programa e agora faz parte. Olhem, vários dos colegas já estão adquirindo gradativamente fluência em imagens, em verbos mentais, em poemas, em filmes, em seletividade, procurando alimentar o coração, a alma, de elementos que são producentes e que têm a ver com você, pessoa, né? Agora, vários de vocês têm dificuldades bem específicas. Por exemplo, quando acontece algo muito ruim, algo chato, que é da vida, né? Infelizmente, isso é uma parte das nossas vidas, da nossa existência, esses tropeços, essas coisas. Fazem procedimentos epistemológicos já vencidos de uma etapa anterior. Por exemplo, eles começam a dar vazão e dar margem a esses elementos de toxicidade, conversando com eles, retrucando, combatendo, e aí vocês sabem o que acontece. Quando vocês se depararem com essas questões que são nocivas, hostis, contraproducentes da vida, claro, aqui estamos considerando terapia por imagens. Um ensinamento é: ocupe-se disso, resolva lá o que tem que fazer, mas em seguida siga a sua vida, construa seu caminho, né? Prossiga, não fique se alimentando das toxinas, sobretudo após ter resolvido a chateação qualquer que houve. Não fique com isso, a não ser, claro, que tenha aí um propósito, que tenha um ensinamento, que tem uma aprendizagem, que tem algo que faça de fato parte de sua caminhada. Aí sim é diferente. Mas quando for a chateação por ela mesma, sem um outro princípio, por que perder tempo? Por que ficar atrelado a essas coisas, não é? Essa é uma lição importante. Uma das coisas que pode ajudar muito a você não ficar num freio existencial, se debatendo, criando ali uma armadilha conceitual, é você cada vez mais treinar, orientar o seu olhar para as coisas que de fato têm a ver com você. Ao exercer aqui um treinamento, ao exercer aqui um fator de seletividade, uma questão de aprendizagem, é razoável que cada vez mais você seja fluente nisso. Não é? Então, dadas as disposições contrárias da vida que às vezes ocorrem, existindo a possibilidade de você poder exercer a fluência do seu olhar, você gradativamente já descobre de novo os elementos que têm a ver com você. Se não existir, você eventualmente pode criar, se existir a possibilidade de criação. E assim sucessivamente. Por isso, hoje nós vamos trabalhar esta questão específica, olhar, dimensão dele. De um modo geral, vocês podem considerar como uma base para o olhar de vocês os padrões que habitam vocês nesse momento. Se você está indo para casa, passou por um acidente, mas já tem ali os paramédicos, já tem ali os policiais, a pessoa já está sendo atendida, como é o seu direcionamento de olhar? Você quer saber o que houve? Você quer ver? Qual é o propósito disso? Uma vez que a pessoa já está atendida, as coisas já foram encaminhadas, você é médico e você vai poder ajudar? É isso que está acontecendo? Ou seja, aí você já tem uma noção dos seus padrões, que vão, claro, variar conforme contexto, conforme o que está se passando, conforme a sua vida. Então, primeiro nós vamos partir dessa observação. É muito simples se você tem dificuldade em acessar os seus padrões quanto ao olhar. Basta considerar como é um dia típico para você. Você acorda e para onde vão seus verbos mentais? Vão para a brisa, para a poesia? Ai, que bom, mais um dia para viver. Tenho coisas inspiradas para fazer. Tem um livro que eu preciso acabar, que está tão gostoso. Eu vou já para o segundo livro. É uma trilogia. E eu estou me preparando para fazer um passeio agora no feriadão. É assim que é para você? Ou você já acorda e seu direcionamento é completamente outro? É um olhar angustiado para a vida? É uma sensação de aprisionamento? Observe como é que são os seus padrões quanto a isso e como eles modulam durante o dia. A boa notícia é que em muitos e muitos casos podemos desenvolver, podemos reencaminhar uma aprendizagem em torno do olhar. Vamos então começar. Eu coloquei uma imagem inicial na tela para vocês e vou ler um pequeno encarte, trecho aqui do livro. Nesse Apaixonando-se pela Fotografia, o escritor começa falando da escrita com a luz. E ele faz uma citação: fotografar é escrever com a luz. É tornar a beleza que existe no mundo e nas pessoas acessível ao coração e mente em qualquer tempo. É escrever poesia de um modo singular, do qual não conseguiremos escrever através das palavras escritas. Fotografia é escrita com a luz. Fotografia é escrita com a luz. Muito bem. Vários dos colegas que fazem esse curso são escritores e dominam muito bem a escrita. Eles podem encaminhar a escrita deles para onde eles quiserem. Ainda que muitas vezes se soltem as intuições e deixem o texto fluir, se você pedir a eles, escreva, por favor, uma linda cerca amarelinha, branca, com uma casinha azul ao fundo, os pássaros, logo ele vai escrever. Mas com fotografia, e eu escolhi fotografia, podia ter escolhido quadros, como trabalhamos aí nas autogenias no workshop de domingo, aquele workshop fechado só por quadros clássicos. Ali, muito semelhante à escrita, você pode modular. Mas na fotografia, isso é possível? Ora, se você está vivendo um contexto de guerra, se você está vivendo num contexto de violência, ou de numa favela no qual falta água, as crianças estão com sede, estão com fome, como é possível, já que os olhos olharão para as coisas e verão as coisas tristes, como é possível aqui exercermos algum critério de seletividade? Primeiro, é importante que vocês observem as bases categoriais. Às vezes o que se passa é tão tremendo, é tão duro, que não realmente a seletividade se coloca muito a perder. Mas isso são casos de exceção. Quer dizer, cada um de nós que faz esse curso, a gente tem nas nossas vidas momentos difíceis, mas temos a maior parte do tempo momentos que a gente pode exercer uma seletividade. Mas será que, se aprendermos isso com fluência, saberemos fazer como escritor como pintor e o nosso olhar pintará as coisas que verá como um fotógrafo? Segundo esse autor aqui, que escreveu Apaixonando-se pela Fotografia, ele diz: a fotografia é a escrita com a luz. Então, em certa medida, sim, podemos. Vamos um pouquinho além do que ele fala. Algumas páginas adiante, ele diz que fotografar é ler. Então, essa linda imagem que vocês têm aí na tela, um varal com roupas secando ao vento, roupas brancas que estão secando ao vento. Ao fundo nós temos colinas, nós temos verde por todo lado, uma casinha lá embaixo, ao longe, uma visão branda, agradável. Esse fotógrafo nos diz que fotografia é escrever com a luz. Muito bem. O que podemos escrever com isso que estamos vendo aqui? De certa maneira, estamos então lendo, não é? O que ele colocou aí. De certa forma, estamos lendo esses elementos que estão diante de nós. Bem, nessa imagem que temos então, o fato de ser uma escrita, ao olhar para essa imagem, aqueles que assumem a fotografia como um escrever com a luz, como disse o autor, eles estão, de certa maneira, lendo o que tem diante dos olhos. Quando você lê um texto, já li textos de vários colegas aqui que faziam curso, né, escritores. Quando você lê um texto, você dialoga com o autor? Você, ao ler um texto, você para o que está lendo e diz: puxa, isso, se fosse na minha vida, seria diferente, ou essa lição que essa pessoa está passando serve para mim? Se você faz isso, você faz uma alteridade muito grande com esse texto, no sentido de dialogar com ele, de ir além dele, de propor caminhos com o texto. Alguns fazem isso. Nessa imagem que vocês estão vendo, vocês conseguem dialogar com ela nesse sentido? Por exemplo, vocês podem olhar para essas roupas e pensar: agora eu vou perfumar essas roupas com um daqueles perfumes campestres e deixarei apenas mais 4 minutos ao sol, depois vou recolher e elas ficarão perfumadas no armário, na cômoda. Vão perfumar o quarto, muito agradável. Veja, isso é conversar, ler, escrever com a imagem que você tem e dar fluência aos caminhos que são os seus. Não ficar refém de uma imagem que aparece diante de você. Vou, por favor, lá embaixo, clique em ir para a página 2. E na página 2, vocês verão uma das lindas pontes, toda em madeira, aquelas pontes fechadas que existem lá em Ohio, nos Estados Unidos. Toda aquela região tem pontes belíssimas, assim. A National Geographic tem uma série de fotografias dessas pontes muito bonitas. E até houve um filme, né, As Pontes de Madison, belíssimo filme, que contava a história de um fotógrafo que vai para essa região, se apaixona por uma moça que é casada. Um filme lindíssimo, filme da fotografia aos autores, Clint Eastwood faz o papel do fotógrafo, é um belíssimo filme. E aqui diante de vocês têm uma daquelas pontes de Ohio, que aqui no Brasil nós não temos essa tradição de pontes fechadas, nossas pontes são abertas, né? Vamos, enquanto a gente vê aqui, eu vou prosseguir um pouco mais da leitura da obra Apaixonando-se pela Fotografia. Este fotógrafo nos diz assim, ó: quando estamos diante de um cenário, história ou pessoas, antes de registrá-las, nós a lemos E aqui está algo que talvez faz muita falta nos trabalhos feitos pela maioria dos fotógrafos hoje no Brasil. Ser fotógrafo é ser leitor de almas. É necessário se desprender de quem você é e estar disposto a conhecer as pessoas e resgatar um pouco de quem elas são, eternizando-as na fotografia. Bem, olhem a proposta que este fotógrafo nos faz. Eu preciso ser um leitor não apenas do que se coloca diante de mim, mas das almas, das pessoas. Eu preciso compreender o que elas estão colocando para além da própria imagem que estou lendo. E preciso me desprender de mim. Bem, ele está nos mostrando o quê? Como é o modo de fotografia dele, como é o modo de fazer verbos mentais dele. Terapia por imagens para ele é assim. Ele se despreende dele, tenta entender o que vai lá no mundo do outro, tenta ler essa alma para além da imagem que se coloca. Como é a nossa forma de ler? A minha e a de cada um dos colegas que faz esse curso. Não é necessariamente essa. Alguns não estão interessados nisso que ele propôs. A maneira como vão fazer terapia por imagens é outra. Por exemplo, vocês têm essa linda imagem de uma ponte de madeira em Ohio, nos Estados Unidos. Talvez o seu modo de escrever, ler, conversar, assumindo que você vai adotar essa analogia, escrever e ler a imagem, talvez você, ao ver uma imagem dessa, o seu modo de direcionar seu olhar, de obter fluência com ele, é: eu gostaria muito de atravessar essa ponte caminhando. Eu vejo que à direita dela tem um passadiço também coberto, protegido, e gostaria muito de caminhar por ali e me parar bem no meio da ponte e olhar esse riacho que passa por baixo dela, ouvir o som do riacho, sabe, sentir o perfume das flores que deve ter nessa mata, ou da própria mata, os passarinhos cantando. Hoje, enquanto eu caminhava de manhã pelo bosque e estava fazendo as clínicas, eu tenho um fone, comprei um fone daqueles confortáveis de ouvido, que eu atrelo aqui ao celular. Eu me deparei no meio do bosque do Jardim Botânico com flores azuis. Tirei até uma foto. Depois da aula, aqueles que eu tenho no WhatsApp eu mando. Ah, assim, linda flor. Primeiro eu me deparei com uma flor azul no meio do bosque, fechado. Aí caminhei mais um pouco e foram aparecendo várias flores azuis. Qual foi a minha ação? Como é que foi o meu direcionamento? Olha, o próprio fato de interagir com as flores azuis já é uma maneira de direcionar o seu olhar, já é um ato volitivo, já é um ato de escolha, já é um encaminhamento existencial. Para aqueles que têm maior dificuldade, treinar com coisas assim pode ser um elemento importante de obter aos poucos fluência com coisas mais difíceis. Aqui eu me refiro, o que pode ser mais difícil? Ora, um problema que você passa na vida, um diagnóstico grave, você vai ao médico, ele diz: olha, temos que ter muita prudência, isso que está acontecendo é muito grave. Nesse caso, se você já tem fluência, já tem, aprendeu, educou o seu olhar, você sabe: bom, deixe-me focar então no tratamento, já que é assim, deixe-me focar nos passos que eu preciso fazer. E a diferença disso para aquele que nunca educou o seu olhar é que esse outro provavelmente olhará direto para o desespero, para a tragédia. Se isso pelo menos resolvesse, se fosse condizente com a pessoa, mas é uma atitude de desespero. Você pode verificar quando uma pessoa tem maior ou menor fluência em direcionar seu olhar, quando diante de um problema existencial ela foca determinadas coisas, fenomenologicamente vai em direção a essas coisas e, do ponto de vista estruturalista, assume as prerrogativas e os posicionamentos internos. Ok? E aí então você ficará sabendo. Alguns pioram as questões que já são problemáticas na vida, pela maneira pesada com que dialogam com elas, com a maneira pesada com que escolhem, elegem certos materiais. E vão fundo nisso, causando estragos imensos. Outros, no entanto, estudam, aprenderam a ler as bases categoriais, aprenderam a ver a própria estruturação de pensamento, o que pode ser feito, e vão adquirindo grande influência nisso. Não se trata, evidentemente, de uma mágica, não se trata de dizer que você vai resolver tudo, claro que não, mas se trata de uma posição producente diante da vida, diante dos problemas que temos, que são inalienáveis, que vamos fazer. Então, aqui nessa imagem 2, né, da ponte de madeira de Ohio, observe para onde vai o seu olhar. Se seu olhar, por exemplo, vai para o medo, e você diz, eu não gosto de alturas e muito menos de ficar numa ponte olhando para baixo, ok, não é preciso achar que então você não tem jeito para trabalhar os verbos mentais, não. Você pode trocar a imagem por uma que é mais amistosa para você, por uma que tem a ver com você, uma estrada no chão, que não passa por pontes, por exemplo. Quer dizer, isso de escolher imagens que têm a ver com você e exercitar-se nelas, caminhar por elas, conversar, perguntar. No caso dessa linda ponte de madeira, será que ela tem aquele aroma tão característico das madeiras envelhecidas com o sol? Olha, isso é uma bela de uma primavera. O sol da tarde inclinado sobre ela, será que ela tem? Será que ela tem aqueles barulhinhos de ponte de madeiramento quando a gente caminha por ela, aqueles estalidos? Ela canta, sabe? Fica cantando de vários lugares. Quem será que passa por ela? Será que passam bicicletas, crianças, pequenos ônibus que levam crianças para a escola, velhinhos passeando? Será que tem gente que vai aí só para fotografar essa ponte? Que tipo de pássaros gostam dessas pontes? E onde eles vivem dentro delas? Essas e infinitas outras questões podem ser erguidas que tenham a ver com a sua estrutura de pensamento, fazendo você conversar com a ponte, ler a imagem, conversar com a imagem, ir além da imagem. Sobre isso, olhe o que o nosso escritor de Apaixonando-se pela Fotografia escreve. Essa parte ele trata da essencialidade da luz. Enquanto eu leio, por favor, considerem a luz que há nessa ponte, de onde ela vem, como ela incide nas folhas das árvores, o que se propaga. E eu vou ler para vocês sobre a essencialidade da ponte. Ele diz, a luz é essencial, pois é através dela que temos a oportunidade de alcançar a beleza que existe no mundo e nas pessoas que nos rodeiam. Mas hoje em dia a vida corrida nos rouba este grande talento que através da fotografia nos é restaurado, pois ela é o meio que usamos para escrever. Bem, vamos ver isso mais de perto. Ele faz uma homenagem e coloca a luz como um elemento essencial. Algumas pessoas, quando exercitam verbos mentais, terapias por imagens, eles de fato fazem consonância, vão ao encontro do que esse escritor está colocando. Para elas, a luz, a qualidade da luz é essencial. Elas conseguem vivenciar uma cena linda dessas que vocês têm aí na página 2, se a luz for interessante. E entenda-se aqui luz, todos os seus agregados, não só a luminosidade por si somente, mas o contraste, a coloração, os tons, a profundidade, a perspectiva, e os milhares de elementos que povoam. Então, algumas pessoas precisam desses elementos. E você pode mudar radicalmente uma experiência simplesmente mudando esses padrões existenciais. Por exemplo, uma pessoa que diga para você: eu me lembro da minha avó sempre triste, sempre chorando, sempre para baixo. E você, conhecendo a pessoa, sabe que ela montou lá na cabeça dela uma fotografia preto e branco, a avó num quarto, sem luminosidade quase. E você pode perguntar para a pessoa: você nunca viu sua avó caminhando ao ar livre, ao sol, na rua, colhendo frutas, alguma coisa assim? E a pessoa, então, ao considerar isso, olhem, para algumas pessoas é um fato interessante, elas quebram o padrão, subitamente elas rompem o padrão. Outras não, outras ficam indo e vindo, acharam muito interessante, comentam: olha que nunca tinha pensado na minha avó assim, mas eu lembro sim dela trabalhando, voltando da horta com legumes, eu lembro dela sim. Observem como é para cada pessoa. Muitos sequer se dão conta de que pode ser dessa forma. Sabe que você pode puxá-las para esse elemento e então tudo se quebra quanto ao que era antes. Em geral, quando você conversar com pessoas que têm influência em verbos mentais e imagens, considerem isso. Às vezes você diz: nossa, que triste essa notícia, ó, menino de 16 anos, o carro bateu, quebrou a bicicleta dele, que bom que ele não se machucou, mas olha como é que ficou a bicicleta. E dali já vai engatar um outro assunto pesado em outro. E você diz para a pessoa: escute, dá uma olhada no caderno de cultura, parece que entrou um filme agora em cartaz que eu estava querendo muito ver, vamos dar uma olhada se já entrou. Olha a fluência com os verbos mentais, olha a fluência do olhar em dizer: esse texto aí eu não quero ler, ok? Você já leu o que mais do que o suficiente para mim, quero ler outra coisa. Observem como algumas pessoas conseguem fazer isso. Se você não consegue, não é motivo para se preocupar, que certas coisas ficam aí martelando, machucando, voltando, não precisa lutar com elas. Lembrem que em elementos das nossas bases categoriais de hoje, lutar com essas coisas é a condição que elas precisam para se afirmar. Elas vivem da nossa briga com elas, se alimentam disso. O combustível que faz com que muitas lembranças terríveis ainda perdurem é a nossa resistência, é a nossa repetição no assunto, é o nosso mergulho sempre nas mesmas coisas. Elas estão felizes, estão sendo alimentadas. Bem, mas alguns dirão: como eu faço, professor? Como eu faço? Não existe uma regra, estamos na filosofia clínica, e aqui para cada um será diferente. Uma, conhecendo vocês, que são meus alunos queridos, que eu encontro pelo Brasil, que eu encontro pelos vários lugares por onde eu passo, uma das coisas que pode ser feita, que abrange, que pode, em maior ou menor grau, e abrange quase todos vocês, é assim: primeiro, evitar essa briga, que é infrutífera, que só gera mais mal-estar e não resolve nada. Se quiserem a prova dos 9 para isso, é só acessar a experiência aí e vocês verão. No entanto, se você pega como uma imagem delicada dessa da ponte e começa a exercitar, comece do básico. Pegue um chá, um café, um suco, vá para frente da imagem, converse com ela e diga: como ficaria essa ponte pintada? Como ela ficaria envernizada? E se ela fosse assim, da cor escura, um marronzinho claro, como ela ficaria? E se eu tivesse uma cadeira e pudesse sentar perto dessa ponte, ficar a tarde toda curtindo, ouvindo os passarinhos? Começou a dialogar, começou a exercitar fluência. Para alguns, esse exercício, que é só uma iniciação, precisará de muitos outros. Precisará de sequência. Alguns se especializaram no contrário disso que estamos vendo. Então, para esses, é essencial o estudo, o aprofundamento dessas outras coisas, tá, pessoal? Por favor, Antes de eu prosseguir, eu vou ligar o gravador para que vocês coloquem dúvidas, considerações sobre isso que vimos até aqui. Bom, exatamente então como colocou a colega, isso que ela fez agora e nos mostrou, e essa colega, ela é muito fluente, ela constrói mosaicos lindíssimos. É o intuito é que vocês façam isso na vida, com as coisas da vida, todas elas, ou a maioria delas, com o dia a dia, com os nossos problemas do dia a dia, os nossos aborrecimentos, chateação no trabalho, o carro que quebrou, a passagem que você não conseguiu para onde você queria, um aborrecimento familiar, um desentendimento afetivo com quem a gente ama. É para isso que você tem que usar. E usar com fluência. Às vezes, uma bobagem, você discute com a esposa, marido, filho, pronto, já vai no final de semana embora. Poxa vida, que grande fluência você tem. Utilize os verbos mentais, as terapias por imagem que vocês estão aprendendo, para contornar situações, para ajustar outras, para resolver quando possível. Às vezes será, outras vezes não. Quando não der para fazer nada, paciência, mas em muitos casos a gente pode sim resolver mais entendidos e tudo mais. Ah, exatamente como a colega fez. Agora vem um feriadão imenso aí pela frente. O que que impede os senhores de entrar nesses sites lindos de fotos que tem na internet? Tem sites temáticos, você vai lá e pode ficar uma tarde inteira vendo fotos de bosques, as coisas mais lindas, ou lagos, ou pontes, ou cidades. O que impede você de pegar algo que você gosta, selecionar lindas imagens e dar-se ao prazer de conversar 30, 35 minutos, se tiver esse tempo, 15 minutos por dia, 5 minutos se não tiver mais. Exercite, treine. Se esse é um dado de semiose que para você ele tem relevância, logo os efeitos começam a surgir. Não é preciso se demorar muito, vocês logo começam a ver os elementos dando frutos e você logo começa a ter influência sobre esses elementos. Ok? Vamos então aqui ler o que o autor está nos. Assim, antes de ler, por favor, clique em ir para a página 3. Página 3. Na página 3, os senhores têm uma fotografia montada, muito diferente das duas páginas anteriores. Nas páginas anteriores, o que nós tínhamos eram fotografias que você chegava diante delas, o quadro estava montado. Quer dizer, você chegou diante daquelas lindas roupas ao vento, alguém colocou lá, estava montado. Era uma questão. Aqui você podia girar sua câmera e escolher o que fotografar ali, como no caso da ponte. Mas agora aqui nós temos alguém que botou uma cadeira envelhecida, colocou um pequeno ursinho de pelúcia, uma câmera antiga de fotografia nele, algumas orquídeas à direita dele e então montou um quadro, um papel de parede de flores ao fundo. E tirou essa fotografia. Ela montou a foto e eternizou a foto, fotografando, guardando, fez a leitura. Vamos ler um pouco do que o fotógrafo tem a nos dizer em sua obra, depois da essencialidade da luz que ele colocou. Então ele vai retomar o tema e vai dizer: ser fotógrafo é ser um leitor de almas. É necessário se desprender de quem você é, estar disposto a conhecer as pessoas e resgatar um pouco de quem elas são, eternizando-as através da fotografia. Semelhante às palavras, quando bem usadas, alcançam grandes propósitos, assim é a fotografia consciente. Ela vai ao nosso encontro e nos exige respostas, da qual damos alegremente, sem temer. Ela fala conosco, que nós a ouvimos, mesmo em dias corridos. Por isso, escreva poesias com a luz. Conte as suas paixões e testemunhe a beleza que existe no mundo e nas pessoas que vivem ao seu redor. Então, ele vai colocar uma citação da Mia Farrow. Mia Farrow disse: a fotografia nunca se revela por inteiro quando você se desmancha por alguém. Essas relações lembram uma foto polaroid. A imagem vai aparecendo aos poucos. Algumas coisas se distanciam do sentimento original, mas isso é a vida. Mia Farrow. Bem, então aqui nós temos uma foto montada. Algumas pessoas adquirem maior fluência em verbos mentais, em terapia por imagens, se elas fazem semelhante ao que vocês têm aqui na imagem 3. Tá? Uma montagem, o olhar preparado. Ou seja, a pessoa ela quebra padrões internos que fazem a negação desse processo. Ela quebra aquela instância interna que diz a ela: você não consegue, viu? Você vai tentar terapias por imagens, verbos mentais, mas isso tudo é um faz de conta. Você sabe que com você não funciona, você sabe que você não vai conseguir fluência, você sabe que não dá. Para tais pessoas, elas podem simular elementos, elas podem construir elementos. Vamos ver isso de perto, tá? O que, que eu estou dizendo para vocês. A pessoa pode, por exemplo, vocês podem fazer na casa de vocês mesmos. Convidem uma pessoa querida que tem a ver com vocês e vocês preparem a mesa. Mas preparem a mesa cientes do que estão fazendo. Então vocês vão fazer assim. Vão colocar um bule de chá, vão colocar flores do lado. Como essa pessoa, ela gosta de livros de fotografia, você separou dois livros de fotografia lindos que você trouxe de viagem e você vai colocar do lado. Você preparou a mesa conscientemente, colocando cada coisa com estudo de caso. Em seguida, você pega o seu iPhone e tira uma foto, tal qual nessa imagem do ursinho. O que você acabou de fazer foi um lindo e profundo treinamento de verbos mentais de terapias por imagens. Educou sua malha intelectiva, mostrou caminhos, pressupostos, coordenadas. É belíssimo. Não é preciso achar, bom, agora minha vida está resolvida, eu estou encaminhado. Isso é bobagem, né, gente? Vamos trabalhar sério com essas questões. Com fundamentos, com métodos, com o que temos aprendido até aqui. Isso é um treinamento. É provável que você vai se sentir melhor na hora, vai ficar feliz com o que conseguiu, mas você sabe que isso é só um treinamento, que precisará repetir isso muitas e muitas vezes, em vários contextos, até que finalmente você aprende. Você vai seguir esse caminho que tem tudo a ver com você. Raramente a gente faz isso uma vez e pronto, mas pode acontecer, tá? Eventualmente acontece, quebrar um padrão inteiro a partir de uma vivência única. Mas não temos como apostar em elementos lotéricos, né? Temos que cuidar dessas estradas. Por favor, cliquem em ir para a página 4, lá embaixo. Eita foto bem linda. Aqueles que olham e veem, diz o enunciado abaixo dessa imagem que mostra um monge, e vejam todas as colorações, desde a da mureta, de pedra de cimento, até as paredes internas, as roupas do monge, todos num tom, e para além dele, para onde ele está olhando, então tudo de outra forma. Tudo uma paisagem lindíssima de montanhas, nuvens e azul. Há ensinamentos belíssimos nessa imagem e procurei bastante até achar essa imagem. Não encontrava essa que queria traduzir o que eu estava tentando mostrar a vocês para a aula de hoje. Vejam que quem fotografa esse monge está aqui onde nós estamos olhando a imagem. Você no seu iPhone, você no seu computador. Não, nós estamos aqui atrás, estamos vendo tal qual o fotógrafo que fez essa imagem. E aqueles que olham, que usam os olhos e que veem, que vão enxergar para além das coisas, divisar, discernir e compreender, irão além. Algumas pessoas, esse é um dos primeiros ensinamentos que eu quero tratar quanto a essa imagem, elas se especializaram em olhar aqueles que vêm. Então, eu me coloco aqui e olho para essa tela e digo, poxa, que bonita a imagem que o monge está vendo, não eu. Eu estou vendo o monge e o contexto dele. Quem de fato está curtindo o mundo ali fora e lindo e bonito é ele. Ele é o privilegiado. Eu, quando muito, estou vendo esse monge, fico indagando o que será que ele está fazendo. O máximo que eu posso fazer aqui é o que o professor estava me dizendo há pouco, né? Estava dizendo, converse com a imagem, converse, dialogue com a imagem. Por favor, temos o microfone aberto. Quer dizer, a pessoa diz, o máximo que eu posso fazer é dialogar com a imagem. Eu não posso ir tão longe, tão além dela, que eu possa me colocar ali onde o monge está e ver aquelas coisas. Quando você exercer maior fluência sobre imagens, você pode se colocar ao lado desse monge aí, ó, e talvez até mais adiante um pouco, e olhar diretamente lá pelos trechos que você tem da foto o que ele está vendo. Quer ver um exemplo? É só olhar diretamente lá para as nuvens. Olhe diretamente para as nuvens. Olhe diretamente lá para o pico das montanhas. A beleza daqueles verdes que vão se tornando mais claros e mais escuros. E pronto, você já está vendo agora o que o monge estava vendo. À medida que você vai adquirindo essa fluência, você consegue olhar e ver. Você consegue ir. A própria imagem leciona. Ela viva, ela se mexe. Ela te deixa caminhar por ela, ir além dela, pesquisar, aprender. Muito bonito. Ainda nesta mesma imagem temos outras coisas a considerar. Primeiro eu quero aqui ler para vocês essa outra parte do livro. Fotografando com o olhar. É o capítulo desse livro. Fotografando com o olhar. Ou seja, eu não preciso mais do meu iPhone, eu não preciso mais da minha alma, agora fotografa. Vamos ver o que o autor nos fala. Ele diz, não fazemos uma foto apenas com uma câmera. Ou ao ato de fotografar, trazemos todos os livros que já lemos, os filmes que vimos, a música que ouvimos, as pessoas que amamos. Anselm Adam. É uma citação que está na obra dele. Vejam que o Anselm Adam, ele conseguiu transcender o aspecto fotográfico segundo o qual uma imagem agora se faz necessária, mecanicamente falando. Quer dizer, uma foto no iPhone, uma foto, um pôster, um quadro, ou a própria presença física. Para esse Adam, isso já não é mais necessário, porque para ele, olha, não fazemos uma foto apenas com a câmera. Ao ato de fotografar, trazemos os livros que lemos, os filmes que vemos, a música que ouvimos, as pessoas que amamos. Olhem o que ele ultrapassa de registros. É alguém que, quando caminha por um bosque, já está fazendo imagens. Já está, às vezes, dentro dos verbos mentais. Se o bosque desaparecer, ele pode fechar os olhos e o bosque voltará ao redor dele. Para adquirir essa fluência toda em imagens é preciso uma dedicação, segundo os nossos padrões de época. É muito raro uma pessoa já ter isso pronto. E o que é de admirar é que todos nós já temos essa fluência. Só que alguns adquiriram fluência para os caminhos que não têm nada a ver com eles. E sofrem incrivelmente. Questionam os caminhos, questionam as coisas, quando deveriam questionar. É esse direcionamento fenomenológico do olhar. Aprenderam a olhar para coisas que nada tem a ver com eles. De onde vem isso? De muitos lugares. Às vezes você aprendeu lá na sua família, olha, o sofrimento é a realidade, o resto é tudo ilusão. Então você se tornou um grande fotógrafo de coisas tristes, lamentáveis, dolorosas, e ainda adicionou a isso o rótulo de realidade. Se você então ainda é, por cima, uma pessoa que tem um compromisso sólido com o que se chama realidade, olha onde você se meteu com tudo isso. E olha a encrenca imensa, que é um caminho de volta aqui via racionalidade, via explicações demoradas, argumentações derivadas, esquemas resolutivos, até pode ser feito. Mas se você já tem fluência de imagens, não poderíamos nos usar essa própria fluência para reverter o quadro? Como eu faço isso, professor? Ué, estou aprendendo hoje, mais uma vez. Mais uma vez estão aprendendo como fazer isso. O autor do livro Apaixonando-se pela Fotografia, após essa citação, ele escreve: tudo ocorre no olhar, e aqui mora a grande magia da fotografia. A câmera é somente um meio de tornar aquilo que você contempla e o modo como você enxerga o mundo acessível para outras pessoas. Esta verdade faz com que paremos de nos preocupar enormemente com a marca ou modelo da nossa câmera e passemos a nos preocupar em desenvolver nosso olhar, algo do qual nós não iremos conseguir comprar ou alugar em alguma loja. Tudo está no olhar e sempre foi assim. No passado, os artistas se diferenciavam pelo olhar e como criavam a partir dele a leitura da luz, a composição do quadro, no que acrescentar e no que excluir. Mas como podemos desenvolver o nosso olhar? Antes de responder a essa pergunta, precisa ser muito claro para nós que este é um processo contínuo. A nossa bagagem cultural nunca deixará de ter espaço para acrescentar algo. Por isso, não pense que, por ter assistido a tais séries, documentários, visto e visitado tais exposições, você está livre para não se preocupar mais com tudo isso. Bem, diante dessa explicação dele, muito bonita, e lembrem, isso é assim conforme a estrutura do pensamento desse autor. Ele nos dá dicas. Olhem que bacana, vamos ouvir um fotógrafo agora nos dar dicas de como podemos desenvolver o nosso olhar. Antes, porém, por favor, cliquem. Ah, não, vamos ficar na mesma página aqui. Não vamos clicar em nada. Ainda na página 4, com esse monge. Como vocês imaginam que podemos desenvolver o nosso olhar quanto a uma imagem feita essa? Para alguns é angustiante ficar na posição do que será que o monge está curtindo e vendo. Isso para a pessoa não vai acarretar um desenvolvimento segundo as bases dela. Em filosofia clínica, os preceitos que norteiam como eu posso desenvolver o meu olhar a partir de uma imagem dessa, para alguns é a curiosidade. Por exemplo, eu posso dizer para vocês: notaram que à direita da foto, de onde vem a luz, oposto de onde vem a luz do sol, nós temos 13 sombras projetadas ali na parede. Temos a do monge e temos mais duas. Aí vocês podem dizer: professor, é daqueles adornos ali, daqueles enfeites que tem ali em cima, em forma de taça, de taça fechada. E eu diria: não pode ser. Pela incidência do sol, uma delas estaria de fora, pelo menos. Será que tem mais duas pessoas aí? Ou será que tem mais dois enfeites desse do outro lado, de onde o sol vem e bate? Vejam, para algumas pessoas, o item da curiosidade já despertou a fluência e já foi embora dentro da imagem. Para outro, não, isso é irrelevante, cansativo. Ele quer saber: onde é esse lugar, professor? Que montanhas são essas? A que altura ele está? Nós vimos as copas de alguns pinheiros ali. Mas os pinheiros podem estar já no alto da colina onde está o monge. A que altura ele está? Ele parece estar na mesma altura daquelas últimas montanhas lá, a altura do olhar que a gente tem aqui. E nesse caso é muito alto onde ele está. O ar é rarefeito, não é? Vejam que, então, para essa pessoa, você faz o diálogo da imagem levando-a diretamente para isso. Imaginem agora, vamos ver agora as dicas que esse autor nos dá. Ele diz: pensemos algumas dicas práticas de como podemos desenvolver o nosso olhar. E aí ele nos diz: 1. Assistindo boas séries. Olha a dica que ele está nos dando. Para quem tem Netflix, lá tem séries maravilhosas, algumas muito bonitas e outras que vocês não devem chegar nem perto, segundo os padrões de época, né? Vão levar vocês para um outro lugar. Cuidem, por favor. Ele diz: quando assistimos boas séries de incríveis produções, podemos observar as direções das câmeras, as escolhas que o recorte que influencia a composição, o uso da luz e a forma como ela foi utilizada para construir a mensagem de cada cena. Vejam, ele está nos dizendo que se assistimos boas séries, podemos ver, olha como está sendo enquadrada essa cena, olha de onde ele está pegando essa cena. Quem é um mestre nessa arte é o Spielberg, né? Os filmes dele nós fazemos, nossa, é uma delícia ver alguns daqueles filmes dele, os voos que ele dá com câmeras, impressionante como é bonito o que ele faz, como ele se coloca, né, no lugar da câmera e faz todo o movimento. Há muitos filmes lindos, filmes assim que você faz um verdadeiro passeio fotográfico, quebrando as algemas daquela coisa engessada. Eu não sei se vocês gostavam do Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, ele colocava uma câmera fixa. A câmera dele não se mexia. Era num tripé, apontando para a cena e acabou. Quem fazia tudo ali eram os atores. Né? Mas a câmera estava lá, paradinha. Então imaginem o Charlie Chaplin, o modo como ele construía essas coisas. Já hoje é muito raro você ver uma câmera parada. Ela foca, desfoca, troca de uma câmera para outra, são 3, 4 câmeras, né? E uma passeia pelo cenário. É bem diferente como se constrói hoje. Mas como é que você, quando revisita uma lembrança, faz isso? Você simplesmente vai lá e vê uma imagem parada? É assim que você lembra? Já pensou que você pode... Uma das maneiras de quebrar isso é considerar as pessoas que estavam ali, considerar o que aconteceu depois do que houve ali, e assim você faz caminhar a imagem e quebra a rigidez dela. Claro, isso quando for o caso, né? A segunda dica que ele nos dá: biografias de fotógrafos e artistas. Olhem que dica interessante que esse fotógrafo está nos dando. Então, primeira dica foi assistindo boas séries. A segunda que ele nos dá é biografia de fotógrafos e de artistas. Ele diz assim: conhecer um pouco da vida deles e quais foram as influências pessoais e intelectuais que os formaram e assim formaram as suas obras, isso é fenomenal. Traz ânimo ao nosso coração que ainda está no começo e acha que não iremos conseguir dar mais nenhum passo, ou para aqueles que estão começando, estão achando que o mundo da fotografia é muito maior do que podemos imaginar, pois existe um fogo que ardeu nos corações deles e que continua vivo, e hoje pode continuar vivo nos nossos corações. Que tal isso? Conhecendo, para quem já fez a parte 1, deve lembrar que teve um dia que eu trouxe grandes fotógrafos, contei um pouco da vida deles e em seguida mostrei o trabalho que eles fizeram, relacionando a vida que tiveram às imagens que procuraram construir. É muito interessante, muito. Pela historicidade de uma pessoa, nós temos uma grande aproximação, uma grande proximidade, o que ela constrói de verbos mentais, de terapia por imagens. E o quanto ela está atrelada a uma, o quanto ela tem liberdade para caminhar e o que muitas vezes podemos fazer. Terceira dica que ele nos dá: assistindo apresentações de teatro. Então ele fala: essas oportunidades são únicas. No teatro podemos visualizar cenas que ocorrem exatamente naquele momento, em improvisos podem ocorrer. Não somente isso, mas podemos ver como as luzes podem ser usadas para ajudar na composição de cada cena e novamente na construção da mensagem. Boas peças são fontes de grande inspiração para todos nós. E aqui ele nos dá o olhar de Charlie Chaplin. Estamos ali parados olhando aquela cena. Quem vai se mover lá são as imagens. Quarta dica, boas músicas. Ouvir músicas boas é fundamental, diz o autor. Elas servem para nós como momentos de relaxamento, como também servirá como trilhas sonoras para os nossos ensaios ou projetos pessoais, como viagem e muito mais. Ouça boa música, músicas bem escritas, com melodias bem construídas, músicas que têm como objetivo agradar o coração e ouvido e não somente para ser bem vendida. Quando eu li isso a primeira vez, antes de dar aula de hoje, me veio imediatamente aquela linda canção do Caetano Veloso, eu gosto muito dela, Trem das Cores. Eita, música bem linda para isso, né? Mas é apenas uma das músicas que tem sobre isso. Agora, claro, lembre que na filosofia clínica nós não temos exatamente não teríamos essas dicas aí para passar, né? A quinta e última dica que ele nos dá é leia bons quadros. Leia bons quadros. Ele diz que num texto que ele escreveu, ele tratava da importância da leitura para o desenvolvimento do nosso olhar. Aí ele fala, precisamos ter em mente o quanto ler bons quadros é essencial. E creio que muitas vezes mais importante do que a leitura de fotografias, pela razão de que nos quadros nós encontramos regras que continuam sendo fundamentais para nós e que considerá-las fará muita diferença. Bem, claro, vocês compreendem que isso varia para cada pessoa e que não temos em filosofia clínica como elencar essas cinco dicas e dar para as pessoas de jeito nenhum. Algumas servem, outras não, e assim sucessivamente. Eu particularmente gosto muito de quadros, muito. E um quadro para mim, ele não é simplesmente um preenchimento do que está na parede, ele tem um significado muito maior. Para mim um quadro é uma janela. Eu me paro e quando olho para ele estou vendo uma janela e para além dela aquilo que está ali. Mas isso é assim para mim. Então um quadro sempre... Eu procuro ter cuidado com os quadros que eu coloco, onde eu coloco os quadros e tudo, sabe? Porque para mim eles têm esse símbolo de janelas, aberturas. Veja como é para você, se para você esses quadros têm essa conotação. Mas, sobretudo, aprenda a conversar com esses elementos. Quadros, se for o teu caso, música. Alguns colocam músicas e vão caminhar por parques, por jardins, ótimo. Veja como é para você. Uma última lição ainda na página 4, que vocês estão têm diante de vocês, diz respeito às representações que são imediatas. Quando vocês olharam para essa imagem aqui e viram esse monge, imediatamente vocês já podem ter tomado um ar de solenidade, puxa, um monge, alguém que medita, que tem influência nisso, olhando uma paisagem, há mérito nessa paisagem, simplesmente pelo monge considerá-la, etc. Essa é mais uma lição importante sobre isso que estamos considerando. Há imagens que, se você coloca pela liturgia que elas trazem, pela coreografia, pelo setor que onde pega na sua EP, axiológico e outros, você já dá essa imagem uma credibilidade imensa. Uma paisagem como essa que o monge contempla, em outros lugares poderia você dizer, ah tá, isso existe, mas é um lugar improvável. Quando você viu o monge olhando e dando valor, você diz, não, poxa vida, tem credibilidade, isso existe, é real, é concreto. Então, há imagens que elas acessam diretamente tópicos, imediatamente, e nos puxam e nos trazem, abreviando capítulos inteiros nessa série de exercícios por imagens. Ainda há outras lições aqui, mas como temos muito trabalho aí pela frente, nós temos que prosseguir. Eu vou desligar o gravador agora para ouvir dúvidas, considerações, reflexões de vocês até aqui, tá, pessoal? Bem, vamos fazer um breve comentário sobre o que a colega colocou nessa belíssima análise que ela fez dessa fotografia do monge. Observem como, tendo conhecimento da historicidade da pessoa ou convivendo com a pessoa, você já sabe quais verbos mentais são producentes. Uma das nossas próximas aulas vai tratar, uma pergunta: imagens curam ou imagens que curam? Muito bacana, uma dessas próximas aulas nossas, na qual eu vou trabalhar com vocês elementos assim. Às vezes nós podemos nos ajudar ou a outra pessoa, conhecendo a historicidade dela e sabendo quais imagens podemos trazer para povoar um pouco áreas desertificadas, quando não eram para ser, e outras coisas na vida da pessoa. No entanto, quando não se tem influência com imagens, você pode se irritar com a outra pessoa, por ela não se mostrar algo bonito que acha que tem a ver com ela, e ela diz, o que adianta? Eu olho isso e daqui a pouco já vai estar tudo errado de novo. O que adianta você me mostrar isso? Porque eu sei que não vai me levar para qualquer lugar. Tenham paz. Tenham paciência. Essa pessoa só está mostrando a limitação extrema dela de lidar com as próprias imagens que a elas são producentes. Não sei se vai nos ajudar se perdermos a paciência e ainda jogarmos uma crítica em cima da pessoa. Zé, não adianta, você só quer voltar mesmo para o buraco e tal. Aí, talvez, aí mesmo que a pessoa diga, tá vendo? Eu tinha razão quando eu falei. Quer dizer, temos que ter paciência. É uma lição importante em clínica e para a vida. Que eu sei que não é uma palavra que hoje está em moda, aliás, parece que virou um defeito. Mas para muitas coisas temos que ter paciência, discernimento, calma, sabe? Deixar o tempo, sabe? Quantas vezes alguns de vocês já estão em clínica atendendo e sabem, tem pessoas que nos perguntam, doutor, quando é que eu vou ficar bom? Eu já quero ficar bom agora. E aí em seguida, depois de termos dito isso, faz um monte de movimentos ali na própria clínica, mostrando o quão longe está desse que ele considera estar bom. Aliás, isso é uma lição fundamental. Enquanto estiverem exercitando as imagens, trabalhando com os verbos mentais, não percam tempo pensando, tá, eu fiz isso, agora vai ficar tudo bem, agora eu vou ficar feliz. Não é essa a lição. A lição é você exercitar as imagens conforme elas são para você, producentes, agradáveis e tal, e ter nisso o próprio pagamento. As outras coisas virão por acréscimo, as outras coisas virão por decorrência. Podem ficar bem tranquilos. O exercício aqui é fazer as imagens, okay? E não como quem vai carregar pedra. Hoje de manhã, quando eu fui fazer as clínicas, caminhando pelo Jardim Botânico, eu não estava pensando, que chato, vou ter que fazer clínica, vou ter que caminhar pelo Jardim Botânico, que desagradável. Ao contrário, estava um dia lindo, sabe? Com uma brisa do outono, temperatura de 22 graus, muito agradável. Passei por tartarugas que estavam ao sol, assim, quase que agradecendo ao sol. Passei por pássaros pequeninos, passei por algumas tocas, vi uns olhinhos brilhando lá dentro, aí me afastei, fui para outro lado e encontrei flores azuis, imagens lindas, enquanto conversava, enquanto caminhava. Passei por várias pontes de madeira lindas que cruzavam lagos. Ou seja, pensam que eu fiz isso como quem carrega pedra? Não. Fiz isso como um exercício de alma, de coração, de coisas que têm a ver comigo, que me alimentam, fortalecem, me mostram um sentido que é para mim. Cada um é diferente, você tem que ver. Para alguns é caminhar por um shopping, ver lojas bonitas. Para outro é ouvir música. Para outro será namorar. Para outro será andar de bicicleta. E para cada um de nós isso varia conforme o momento da vida que a gente está tendo, né? Mas aprendam, façam. Não fiquem remoendo as coisas que só fazem freios e só jogam vocês para os lugares que vocês já conhecem e que não gostam. Já aprenderam a fazer o que não é legal para vocês. Agora vamos usar o mesmo movimento para aquilo que faz bem para as nossas almas, para os nossos corações, segundo o movimento respeitoso de bases categoriais, historicidade, tudo mais que vocês têm aprendido. Tá, pessoal? Vou desligar de novo para que vocês possam colocar mais questões. Após então essas belíssimas considerações das colegas que muito enriqueceram aqui a nossa aula de hoje, vamos prosseguir os trabalhos. Na obra Apaixonando-se pela Fotografia, numa parte avançada, o autor nos coloca: Cartier-Bresson, quando teve que ficar longe de sua câmera, não ficou ansioso, pois ele sabia que mesmo sem ela poderia continuar fotografando. É por essa razão que creio que às vezes podemos guardar a nossa câmera e viver o momento, pois é o viver que torna cada imagem única. É o viver que carrega cada foto de significado e sentido. Bem, esse final do capítulo 2 dele, que coloca de um fotógrafo, imagine o que é um fotógrafo, o seu ofício, ficar longe do seu instrumento de trabalho, o que é para um músico tirar o saxofone dele, tirar o piano, o violão, o que seria de um filósofo se nós privássemos de seus livros, e assim sucessivamente, não é? Ah, mas vejam a lição que ele nos traz, que alguns já transcenderam esses equipamentos. Beethoven, quando ficou surdo, continuou escrevendo partituras. Escrevia e escreveu belíssimas peças musicais, surdo. Ah, onde estava a música? Ele não precisava mais dos ouvidos, do aparelho auditivo delicadíssimo. Um instrumento de altíssima precisão, lembra um relógio? Não precisava mais. A música já fluía, não no pensamento, na alma, no coração, por todas as partes dele, e ele já podia fazer essas coisas. Vejam a riqueza, a preciosidade e o alcance que essas coisas têm nas nossas vidas para alguns. Imaginem os senhores quando adquirirem influência nas imagens. Talvez não precisem mais delas. Vocês vão estar no meio de pessoas que às vezes estarão gravemente problematizadas e vocês poderão fazer, e só quem pode dizer até que ponto, não é? Florescer os jardins entre essas pessoas, entre vocês. Às vezes com gesto, às vezes com uma palavra. Às vezes simplesmente com a serenidade de vocês, às vezes trazendo verbos mentais para elas na forma de fotos, na forma de uma crônica, na forma de uma inspiração. Até onde isso pode chegar, não sabemos. Há casos na história da humanidade em que isso mudou todo um contexto, em que isso produziu uma movimentação tal que povos, milhares foram libertos. Mas os exemplos ao contrário disso também, okay? Muitos semearam flagelos imensos, devastaram e favelizaram áreas extensas da existência humana. São coisas, não é? Em filosofia clínica, os caminhos estão abertos, cada um vai escolher e trilhar aquele que lhe diz respeito. Por favor, cliquem lá embaixo e ir para a página 5. Página 5. E na página 5 eu selecionei duas imagens para mostrar a vocês contrastes, perspectivas, direcionamentos. Uma pessoa que olhe aquela imagem primeira, lá em cima, na qual vocês têm elementos mouros em arco e a luz se propaga, vejam que interessante, de dentro de uma parte do templo para outra parte do templo que não é iluminada. Ali, algumas pessoas, quando elas estão muito atreladas aos verbos mentais e dependem deles, sem uma fluência maior, elas vão precisar desesperadamente dessa luz que ali vem. Elas ainda não aprenderam ou não exerceram uma fluência tal que elas se tornam luz. E elas então emanam essas fontes. Não é? Quando a luz faltar, elas se tornam farol. Elas se tornam a tocha, elas se tornam a luminosidade do sol e propagam. Até onde elas podem fazer isso, por quanto tempo, etc., vocês sabem. Bases categoriais, historicidade, estrutura do pensamento, procedimentos clínicos. Agora, isso não quer dizer um demérito, porque muitas vezes uma pessoa pode ela se direcionar a um verbo mental tal que lhe propicie essa entrada de luz, ou essa passagem de onde emana a luz. Muitas vezes isso será tão ou mais significativo do que aquele que fabrica a luz. Temos que contextualizar esses elementos, né? Agora, na imagem de baixo, nessa mesma página, vocês têm já um outro parecer. É alguém que está dentro de algo que não é propriamente iluminado e por um arco sabe divisar, sabe compreender e arregimentar os fatores que levam e encontram luz. E olha para lá, se dirige para lá. Não está se dirigindo, olhem para onde está o olhar voltado. Não é? Não, a pessoa não vai se dirigir aqui para uma parede escura, ela está se dirigindo para a abertura. Está caminhando por um jardim que leva a uma outra abertura, toda ela esquadrinhada por trepadeiras muito bonitas, esverdeadas. Como você se sente melhor existencialmente? Você, num contexto no qual as coisas estão difíceis, você, dentro do contexto, diz: mas eu encontro uma passagem para a luz. Ou você se sente melhor na foto de cima, na qual você está num contexto, a luz está distante. E aqui parece que o ensinamento é outro. Ou será que o professor está falando das mesmas coisas e apenas colocou imagens distintas, simbolizando a mesma coisa? A resposta para isso é que, dependendo de como você olhar, nas duas imagens você pode estar do lado de dentro ou de fora. Não há mais uma prisão. Você pode transcender a imagem, pode conversar com ela, pode driblá-la, você não está mais refém dela. Para aqueles que conseguem já fazer isso, o dentro ou fora se tornou aqui uma questão de posição subjetiva. É essa fluência que é bonita. Vou dar um exemplo para vocês. Você está lá na primeira imagem, aquela de cima, tá? Lá naquela primeira imagem, você está, vamos supor que você esteja aqui fora, olhando para a luz que se anuncia. E aí você vira para o colega e diz: não, eu já estou lá dentro, eu sei o que há lá dentro. E o colega diz: o que há? Você diz: lá dentro tem várias janelas em forma de arco que dão para o jardim. Essa luz que está ali, ó, é a luz do jardim. É um jardim assim, e começa a descrever. Pronto. Você imediatamente já deixou esse espaço existencial e agora você está no jardim que ilumina isso e faz toda essa referência. Olhem a beleza, a plasticidade e o alcance que alguns têm. Alguns conseguem ir tão longe com isso que eles praticamente revisitam e redesenham pressupostos existenciais ligados ao passado, ligados ao futuro. Aqueles que ainda estão muito presos à imagem vão ficar dentro dessa galeria, olhando para fora, ou lá do outro, na foto de cima, dentro ali dos elementos, olhando para fora. Então, por favor, cliquem na página, ir para a página 6. E na página 6, vocês têm uma imagem belíssima. Para alguns será belíssima. Uma cabana toda em madeira, construída sobre pedras, pedras-ferro, pedras de construção, e embaixo da cabana vira uma lenha talhada, toda ela guardada com cuidado. Todo ao redor dessa cabana nós temos gramados verdes. Logo à nossa frente nós avistamos um pequeno tronco, onde provavelmente alguém gosta de sentar e olhar essa belíssima paisagem. Olhem a cor azul e o verde esmeralda deste lago. Essa cor é a cor daquele rio sagrado que banha Santa Catarina, o rio chamado Araranguá. Belíssimo, ele tem essa cor, ele é famoso por ter essa cor, esse azul esmeralda. E os rochedos escarpados lá ao fundo, com os picos nevados lá em cima. Que paisagem linda! Antes de conversarmos com essa paisagem mais, deixa eu ler para vocês aqui um trecho de um outro capítulo chamado Viajando no Tempo. Olha o que diz esse capítulo, Viajando no Tempo. Ele começa com uma citação: a fotografia eterniza momentos, a poesia eterniza sentimentos. A fotografia é a poesia da imagem. A poesia é a fotografia das sensações. Esse é um poema, uma citação para ler, reler, que abre o capítulo e meditar sobre isso, sobre esses ensinamentos. Claro, ensinamentos para alguns, né, pessoal? Não ensinamentos para todos. Vamos prosseguir aqui a leitura. Se algum colega, por favor, quer, vocês me avisem, tá? Para eu puxar o colega para ele entrar aqui na aula. Fotografia é uma pequena máquina do tempo. Ela nos proporciona a oportunidade de revisitar momentos que não podemos viver, seja por causa da distância ou devido à perda. Ela nos permite alongar momentos pequenos que passaram muito rápidos, mas que nos deram grande alegria. Ela é um auxílio à memória. Fotografia eterniza o tempo. Todos nós, em algum momento, já tivemos a oportunidade de ter um tempo nostálgico. Sentamos na sala com o álbum da família na mão e começamos a folhear os momentos em que ainda éramos crianças, nos lembrando de momentos sem que aquelas fotos não teríamos a possibilidade de nos lembrar. E depois começamos a chegar em momentos que lembrávamos, mas que estavam adormecidos no fundo de nossa alma. Fotografia tem grande poder e por isso ela ultrapassa o simples clique. E não existe nada de gratificante e frutífero no fato de nos lembrar sempre dessa verdade quando estamos fotografando, seja para os momentos pessoais ou os momentos vividos por outras pessoas, pois ela traz muitas implicações. Apresento algumas dessas implicações. Esse é o final do livro, né? Um dos capítulos finais. Então ele diz para a gente assim, ó, não perca um sorriso. E ele diz, muitas vezes estamos fotografando algum momento, piquenique, viagem ou casamento, queremos fotografar tudo o que acontece e a última coisa que nos atemos é para os sorrisos. Lembrem, isso é a representação do autor, não é? Isso é assim para ele. Não quer dizer que você tem que fazer isso. Talvez para você é não perca um pôr do sol. Talvez para você seja não perca uma inspiração. Esses dias passou perto da minha casa, nesses dias já faz tempo, aliás, um desses senhores que anda com a bicicleta e afia tesouras, facas, amoleiro, né? E ele tem aquela bicicleta e tem aquele pequeno equipamento atrelado à bicicleta, e ele tem aquele apitinho tão característico. Ah, não tenho dúvida, nós fizemos uma festa com ele, que convidamos para entrar em casa, oferecemos para ele água e se ele quiser sentar um pouco, conversar com a gente. E aí já encontramos lá algumas tesouras, algumas coisas para ele afiar. Mas sabe, algo tão encantador. E eu perguntei a ele, posso tirar uma foto, senhor? Deixa. Ele disse, desde, ficou todo feliz que eu ia ser autografado. E aí ele virou e disse: olha, sabe que onde eu passo tem tanta gente que faz isso comigo, que me diz: ah, eu gostaria de fotografar, o senhor deixa, tiram fotos comigo. E eu vi as mãozinhas dele, o senhor de 70 anos, as mãozinhas assim, as veias aparecendo, as ranhuras da mão, uma mão acostumada ao trabalho, trabalho pesado. Provavelmente ele fazia outras coisas além daquilo, não é? Conduzindo sua bicicleta no sol, com seu chapéu. Uma imagem linda assim dele, daquela pessoa que nos passou tanta dignidade, tantas coisas boas, sabe? Uma gratidão por ele existir, por partilhar o mundo conosco, não é? E notei que ele também ficou muito agradecido. E tirei as fotos das mãozinhas dele. Tem essas fotos guardadas dele trabalhando e depois ele se afastando e o sol ao fundo, só a figura dele, indo para uma outra casa lá perto do lago. Muito lindo. Quer dizer, esse foi o sorriso que eu não quis perder. Qual é o sorriso que você não quer perder? Para cada um de nós isso tem uma conotação. O autor da obra nos diz: não perca os movimentos, não perca o choro. São as dicas que ele nos dá. E aí ele termina dizendo: quando você estiver fotografando, lembre-se de que você tem diante das suas mãos uma pequena máquina que viaja ao tempo, e quantas vezes ela poderá ser usada. Então pense bem antes de fazer uma foto. Viva o momento, mesmo que não seja especificamente o seu momento, e busque os melhores ângulos, mesmo que tenha que se deitar no gramado. São as ideias deste fotógrafo que ama a fotografia, que nos passa essas lindas mensagens que são assim para ele. Para nós, elas são do nosso modo de ser. Ok? Ah, eu lembro de uma linda e idosa professorinha de piano, com quase 80 anos, ainda com as mãozinhas dedilhando o teclado. Que inspiração! Como ela amava aquilo, sabe? Como o piano era parte já do corpo dela, a parte dela que ficaria para sempre, a maneira dela de fotografar o mundo. Lembro de pintores. Uma vez em Curitiba, depois de um workshop, saí para caminhar, era quase 1 da manhã, voltando para o hotel, passei numa cantina e depois a gente foi caminhar e vimos um pintor com spray no meio do calçadão lá de Curitiba à noite, no sábado à noite, pintando. Que coisa linda aquilo, sabe? Tirei fotos dele fazendo aquelas pinturas lindas. E ele me falou uma frase muito interessante: tudo que pode ser imaginado pode ser pintado. Fiquei uma frase quase hegeliana com aquilo, né? Tudo que você pode imaginar, você pode pintar. E para quem é fluente em verbos mentais, ou se você imaginou uma coisa, você já a pintou. De certa maneira, você já a construiu. O quanto ela terá aceite e profundidade na sua malha intelectiva é algo que só você sabe. Portanto, nessa linda imagem que temos aí, a imagem da página 6, vocês têm essa cabana canadense, que você pode levar para toda a sua vida. Você pode levar para os lugares para onde você vai. Você pode medicar seu coração. Você pode lembrar: que bom, estou voltando lá para minha casa, nas montanhas. Vou ler, vou escrever, vou preparar aulas lá. Simplesmente o fato de você ter firme essa imagem, concreta. Vamos supor que aqui, como você está vendo no seu monitor, seja a melhor disposição dessa imagem. Não é olhando da sua sala de estar ali dentro com a sua lareira, não é você fumando seu cachimbo aromático por esses pinheiros ali embaixo. Não, nada disso. Vamos supor que é essa imagem que você tem aí na fotografia. E ela é forte na sua alma, no seu coração. Você já tem para onde voltar. Para muitos isso é tão forte que nem precisa tanto mais a cabana, as pedras. Eles já têm isso, já levam isso para onde vão. Cliquem, por favor, lá embaixo em ir para a página 7. Vejam que na página 7 vocês têm uma imagem muito curiosa, o sol brilhando acima das nuvens, e entre o sol e as nuvens, um bando de pássaros. Seria isso uma montagem? Pássaros podem, pássaros tão pequenos, podem voar em bandos, em grupos, acima das nuvens? Vejam que a formação média de nuvens se dá ali pelos 5 mil metros, né? Em geral, há nuvens mais baixas, outras um pouco mais altas, aquelas cúmulos nimbos são mais altas, são nuvens verticais. Não sabemos se isso é uma montagem, provavelmente é uma montagem, mas olhem de onde esses pássaros estão sendo avistados e o que isso traduz para você quando você viu essa imagem. Traduziu algo transcendente? Pássaros, quando são fotografados de perto, se alimentando, ciscando, voando entre as flores, nos dão outra impressão. Essa impressão que eles nos dão é uma impressão bastante diferente. A maneira de perspectiva, ângulo, luminosidade que você acessa uma imagem pode mudar completamente essa imagem. Mas não há aqui uma regra, ok? Para cada pessoa isso varia infinitamente. Para alguns, se dissermos, olhem só, até o termo linguístico, às vezes é uma construção semântica e sintática sobre um verbo mental, já modifica completamente as coisas. Vejam aqui, você pode considerar essa imagem, se você disser para a pessoa está amanhecendo ou está anoitecendo, já muda completamente o entendimento sobre a imagem. Ela já tem outras compreensões e outras coisas. A imagem, ela ganha vida, ela se locomove, ela vai para os lugares mais distintos. Deixa eu ler para vocês aqui uma coisa. Ele nos coloca na parte final do livro dele, que é o tema do capítulo, o título do capítulo é Contemplando o que é Belo. E ele diz, fomos criados para contemplar o que é belo. Mas, muitas vezes, o tempo corrido nos faz ignorar a beleza que existe no sorriso das pessoas que amamos, o brilho nos olhos de quem tanto queremos estar perto, a alegria de estar em família, a águia que voa o mais alto possível e o nosso gatinho que fica querendo nos roubar a atenção. Ele diz que a fotografia é a maneira de muitas vezes podermos curtir isso. Fotografia. Ele propõe um exercício, ele diz que a fotografia nos dará a oportunidade de amar mais de duas vezes e de expressarmos gratidão sempre. Já viram como vocês se sentem quando vão mostrar, por exemplo, a foto de um cachorrinho que vocês amam para alguém? Foto de um gatinho pequenininho que vocês ganharam para alguém? Vocês amam o bichinho e vocês vão mostrar e se enchem de luz. Já viram a alegria que é mostrar a foto de um filho de 2, 3 anos? Que você está na outra cidade, viajou com a mãe ou com o pai e você vai buscar no aeroporto cheio de saudade. E aí você mostra a foto para alguém, sabe? E a pessoa diz, nossa, que bonito que é esse pequenininho. Parece com você, não parece nada, mas a pessoa disse para agradar e agradou em cheio. Você já vai feliz, diz, sim. Está amando duas vezes, está amando mais vezes, utilizando, claro, imagens. As imagens também se prestam a isso, para o bem e para outras coisas, né? Alguns são peritos em visitar os álbuns macabros, que há de pior, eles vão lá. Hoje ainda não visitei as minhas lembranças tétricas, deixa eu dar uma visitada nelas. Se é o caminho existencial, não é? Filosoficamente é tão defensável quanto visitar a poesia das flores. Cada um vai andar para onde bem entende. Ele diz que, um trecho aqui, imagine se vivêssemos em um mundo sem beleza. Nunca iríamos ter criado uma câmera fotográfica, pois sem ela não faria sentido revisitar o que não merece ser contemplado. opinião dele, claro. Não é? Isso para cada um de nós é completamente diferente. O livro, depois eu vou mandar a capa para vocês, é um livro bem pequeno, é quase um ensaio, Apaixonando-se pela Fotografia, de Lúcio Santos Carvalho. Cliquem, por favor, em ir para a página 8. Olhem cogumelos vistos de baixo, com a luz passando por eles. Olhem que é uma foto preto e branco, hein, gente? Uma foto que não traz aquele colorido e, no entanto, ela nos parece colorida. Você olha uma foto dessa e parece que tem vários tons de cores. E olhem como a diferença que seria se ele tirasse uma foto de cima dos cogumelos, tão pequeninos, né? Eles medem o tamanho de um polegar, mais ou menos. E, no entanto, pela foto que ele tirou, dá um panorama, um contexto e uma coisa impressionante. Pessoas que têm influência em verbos mentais fazem, às vezes, até inadvertidamente isso. Sabe, quando algo é muito assustador, por exemplo, elas diminuem automaticamente aquilo. E assim elas dizem, olha, agora pensando bem não é tão assustador. E outras vezes coisas que elas querem edificar, querem, precisam, por algum propósito, motivo, ter maior na alma, no coração, elas fazem como fizeram com esses cogumelos, naturalmente. Aprenderam a fazer isso de várias formas. Pessoal, vocês ficaram sem som? Não estão ouvindo o professor? Algumas pessoas que têm influência com seus verbos mentais, elas, diante de imagens assim, elas naturalmente, com a fluência, elas, quando algo é nocivo, contraproducente, elas quase que automaticamente afastam, diminuem, contextualizam a imagem de modo a colocá-la em relação na EP, a instrumentalização segura, sabe? Ela consegue fazer isso com bastante fluência. Uma pessoa que não tem fluência, vocês já sabem como se comporta diante disso, né? Por exemplo, quadros que a medicina chama de fóbicos. A pessoa colocou aquilo de uma maneira que ela não consegue lidar, sair daquela armadilha conceitual que se formou. Mas, com a fluência por imagens, imaginem o que uma pessoa pode fazer quanto a estes e outros elementos, né? Não é só isso, encontra uma gama imensa de fatores. Por favor, cliquem em ir para a página 9. Quantos modos de fotografar um paraquedista nós temos? Se vocês rastrearem pela internet, vocês encontrarão dezenas, centenas de maneiras. O paraquedas aberto, ele descendo em algum lugar marcado, vários paraquedistas no ar, o momento em que ele sobrevoa uma área belíssima, tem milhares de fotos sobre paraquedismo. Vejam esta foto como foi tirada. É uma foto que mostra no momento em que eles saltam. Os paraquedas estão fechados. Nós vemos lá embaixo a linha que demarca o mar e a terra. Vemos as nuvens na altura deles. Lembrem, no exercício com imagens e nos verbos mentais, muitas vezes a maneira como você acessa e dá entrada ao verbo mental, à terapia, à imagem, isso é decisivo para algumas pessoas no desenvolvimento do que vem a seguir. Por exemplo, se você vai exercer a fluência com imagens e você coloca para a pessoa, olha, o mar visto do céu, demarcando a separação dele com a terra, e na orla você vê as casinhas pequenininhas de uma pequena aldeia, e vendo tudo isso você tem a chance de voar como voam os pássaros, fazendo coreografias no ar e e voar até chegar tão próximo que você desce e sai caminhando, isso é uma das experiências mais lindas que uma pessoa pode viver. Você falou da sua representação, em nenhum momento você citou paraquedas, pular de avião ou qualquer coisa assim. E a pessoa então pergunta para você como se faz isso, e você pode responder: eu uso paraquedas. E a maneira como a pessoa foi inserida nesse universo de paraquedismo foi, segundo a representação dela, uma das mais lindas. Não quer dizer que ela vai pular de paraquedas, que ela vai gostar disso, nem nada. Quer dizer que a maneira como foi colocada para ela tem tudo a ver com a estrutura de pensamento dela, a historicidade dela, o modo dela construir coisas. É fundamental esses cuidados na apresentação de algumas imagens. Por vezes, algo que é belíssimo, pelo modo como é apresentado, já virou uma outra coisa completamente diferente. Vamos então para a nossa última imagem da nossa aula de hoje. E eu separei para vocês uma dos cenários que mais me encanta na vida, que é esse cenário toscano. E a Toscana, ela existe em vários lugares do mundo, né? Esse aí, por exemplo, não é propriamente na Itália. É alguma aldeia que pode ser na Alemanha, pode ser na região que dá acesso aos Alpes Suíços, tem vários lugares no mundo, e aqui no Brasil também temos paisagens belíssimas, assim, aqui na Serra Gaúcha já temos mais de uma cidadezinha que poderia ser essa aí. Muitos lugares do mundo que são a Toscana. E quem foi à Toscana, naquela viagem linda que fizemos, lembra de cenários belíssimos, assim, né? Que a gente via e se encantava. Essa imagem final deixei apenas, escolhi e coloquei como um lindo presente a vocês, como um agradecimento por a nossa aula de hoje. Vou desligar o gravador para que vocês coloquem considerações, reflexões finais sobre o que trabalhamos hoje.